Pequenas grandes coisas a acontecer aqui na Renascença com Dina Isabel e António Freire e também agora com um convidado. Não sei se já deu por isso, mas a Companhia de Jesus em todo o mundo está a celebrar 500 anos da conversão de Santo Inácio de Loyola, o seu fundador. A celebração começou em maio, porque foi a 20 de maio de 1521 que teve lugar a batalha que viria a mudar por completo a vida de Inácio de Loyola. Gravemente ferido em Pamplona, teve de depor as armas, ficando preso a uma cama por largos meses, e começou aí a experiência e o caminho que o levariam a deixar tudo para seguir Cristo. Desistiu de ser cavaleiro e de frequentar a corte. Hoje, no mundo, existem mais de 16 mil jesuítas, mas são muitos mais os que ajudaram a escrever a história da Companhia de Jesus ao longo dos séculos nos quatro cantos do mundo. E é possível dizer, ou melhor, eu diria que não. Não é possível dizer quantas vidas tocaram e mudaram com a sua ação. Por isso, também os 500 anos da conversão de Santo Inácio são um motivo de festa para toda a Igreja. Esta manhã é convidado do nosso programa um jesuíta, o padre Miguel Pedro Melo, que é coordenador do Ano Inaciano. Bom dia, padre Miguel, como está?
Muito bom dia, estou muito bem e muito surpreso com o que virá desta nossa conversa.
Ah, coisas boas sempre, sempre coisas boas. Ora bem, celebramos há poucos dias a festa de Todos os Santos, no dia 1, não é? Sejam ou não conhecidos. Porquê celebrar durante um ano inteiro a conversão deste santo, que é Santo Inácio? Em que esta conversão interpela, por exemplo, os homens do nosso tempo?
É uma grande pergunta. Acho que até a pergunta pode ser tanto aplicada a Santo Inácio como a todos os santos, não é? Porquê é que nós celebramos os santos? Porquê é que celebramos a vida destas pessoas? Eu acho que o Papa Francisco faz uma menção muito engraçada, muito profunda no Gaudete et Exultate, a exortação apostólica sobre a santidade, em que ele define a santidade de uma maneira que é muito simples, muito acertada e muito sugestiva. Ele diz que a santidade, no fundo, é sublinhar uma página do Evangelho, ou alguma parte do Evangelho que se faz um sublinhado. Com uma vida faz-se um sublinhado particular. Cada santo, nesse sentido, é uma espécie de, podemos entender como um marcador que chama a atenção para um certo aspecto, uma certa faceta daquilo que é o amor de Deus revelado na história. E eu acho que Santo Inácio entra neste comboio, se quiser.
Ah, seguramente.
Destes que são um sublinhado com a sua própria vida. Inácio, de uma maneira que eu acho que é muito particular, como cada santo, mas acho que diz alguma coisa muito particular ao nosso tempo, que tem sobretudo a ver com os seguintes aspectos. Um deles é um homem que começa todo o seu caminho de conversão com grandes desejos. Com desejo de fazer coisas grandes. E eu acho que este ponto de partida é muito engraçado e muito... é sempre atual, porque no fundo, muitas vezes acho que um dos grandes entraves à ideia de santidade é achar que os nossos desejos à partida têm que ser postos de lado, ou que aquilo que são desejos grandes de alguma maneira ficam...
abaixar os braços antes de tempo, não é?
Exatamente, são postos à entrada do convento, por assim dizer, e depois vem a vida regulada. Mas Inácio entra logo com grandes desejos, que depois permite que Deus, quase assim num esforço de diálogo, os vá ajustando, não tanto só às medidas divinas, por assim dizer, mas também ao diálogo com o mundo e com as situações. Portanto, logo isto é engraçado, como Inácio entra com desejos, mas desejos que ele com o tempo vai deixando moldar. Eu acho que isto é de uma grande sabedoria, sobretudo pronto, num mundo que nos diz muito, afirma-te pelos teus desejos, que é bom, mas ao mesmo tempo afirma-te pelos teus desejos no mundo, em situação, diante de pessoas. Diante...
que não seja uma forma egoísta de
exatamente
desejar, não é?
Eu acho que o discernimento se faz aqui, a tal grande palavra sobre a qual se fala de Inácio. Nasce aqui, nasce neste diálogo com o mundo, com as situações, desde o coração. Mas pronto, o discernimento é uma situação tão grande que já poderemos depois falar dela com mais calma. Mas pelo menos este ponto, entrar com grandes desejos e desejos que dialogam. Depois o facto de haver ali uma ferida, eu acho que a ferida com que começa a conversão de Inácio, pronto, é uma ferida que para nós se torna ocasião de festa, que parece um paradoxo, mas tem a ver sobretudo com o que se desenrola, não é? Ou seja, as feridas em si mesmas nunca são boas. A questão é o que é que nós fazemos delas. E acho que não é preciso derivar muitas analogias para se perceber que o nosso tempo tem qualquer coisa de ferimento. E aquilo que é o acontecimento da pandemia é simplesmente uma maneira forte de ver que há ferimentos e que esses ferimentos não têm necessariamente que nos afastar absolutamente de até de outras épocas, porque há outros feridos que souberam fazer caminho. Essas Betty Nance de Loyola pode ser assim um ícone estimulante. Não tanto para nós agora fazermos mímica dos santos, que acho que a mímica é para jogos e é muito bonita e divertida, mas acho que não é aquilo que os santos nos pedem. Mas é muito mais exemplos inspiradores que nos ajudam a ler o nosso tempo, sabendo que o tempo é outro. Eles são uma luz indireta, não é? E acho que a celebração à luz da ferida de Inácio é uma luz indireta para nós depois fazermos as perguntas sérias, que é como é que nós fazemos o nosso caminho a partir de onde estamos. E finalmente, e com isto já termino, os jesuítas, regra geral, dão sempre 3 pontos, portanto eu já dei 2, vou dar um terceiro. Que tem a ver com a escuta. Ponto, neste... acho que há uma espécie de Inácio acústico, que é uma expressão que eu gosto muito de recorrer a ela, de Inácio que a partir das feridas começa a escutar o próprio coração, começa a escutar o mundo, começa a escutar... o seu desejo de estudar, começa a escutar a palavra de Deus como uma coisa viva. Ele, no fundo, aprende a escutar por causa da ferida. E isso é muito curioso porque a ferida, de facto, pode nos voltar para dentro na reivindicação. Isto aconteceu... e há sempre uma reivindicação justa, portanto, não é claro. Aqui demonizar a coisa, mas é quando se extrema. E, por outro lado, quando a ferida desperta para a escuta, escutar o mundo, escutar aqueles que estão como eu, escutar o próprio interior, escutar. Ou seja, num tempo em que estamos a precisar, não só como igreja, da sinodalidade que tanto pede de escuta, como também a nível também político, também social, de quase reconhecer em nós quais é que são as fontes e motivações da escuta, acho que ter um homem que da ferida sai para a escuta é um caminho demasiado precioso para ser simplesmente... parte de um clube, por assim dizer, de um grupo que anda à volta daquele santo. Acho que é bom revivê-lo, celebrá-lo e até promovê-lo, não só pela pessoa Inácio de Loyola, mas pelo percurso que tem algo a dizer-nos.
Muito, muito a dizer. Já agora, começando esse seu percurso também, de aproximação que foi desde jovem ao mundo dos jesuítas, como é que foi essa sua aproximação aos jesuítas, a isso que falou de Santo Inácio de Loyola?
Foi uma aproximação, eu diria sempre, tranquila, mas muito surpreendente. E tranquila porque, ou seja, para mim o meu percurso de fé nunca foi um percurso, podemos assim dizer, difícil. Pronto, ou seja, é o que é. Não sei se tenho de dar mais graças a Deus em comparação com quem eu tenho mais difícil, acho que é o que é. E é por isso que dou graças. Foi-me sendo bastante natural. Obviamente com momentos de passos, em que senti que havia passos de uma maior confiança e de maior consciência de fé, mas tendo nascido uma família cristã que sempre me deu... uma linguagem, uma prática de fé que me ajudou a crescer, acho que tudo isso foi favorecido. Além disso, também o ter andado num colégio de jesuítas, acho que também favoreceu muito esse crescimento muito natural da fé, também muito ligado às amizades e às artes, que me parece que são assim duas coisas que recebi muito daquele colégio, a amizade e as artes, que sempre, como sensibilidade, mais do que ser um especialista em artes, mas... como uma espécie de sensibilidade que estava muito presente no Colégio das Caldinhas, onde estudei ao longo de 12 anos. E, portanto, sinto que dessas duas coisas muito ajudou a crescer a fé e uma presença muito constante, muito natural e pronto, isso de facto ajudou muito. Surpreendente porquê? Eu diria surpreendente e alegro-me muito de perceber que digo isto com verdade, que surpreendentemente porque acho que Deus surpreende muito. E acho que a possibilidade de receber uma relação pessoal com Cristo, acho que é uma surpresa que pode ser muitas vezes afirmada, mas quando é vivida, acho que percebemos pronto, que é um dom, mas que traz-nos uma novidade e um à vontade até com o próprio mistério da vida, pronto, que no meu caso foi sempre encaminhando muito para um convite à imagem de Inácio, dos seus companheiros e dos jesuítas que eu conhecia, também entregar a vida neste modo de proceder.
Ora, a primeira pessoa que Santo Inácio conseguiu converter foi um jovem que mais tarde viria a ser também santo, que foi Francisco Xavier, padroeiro das missões, que tinha o sonho de evangelizar. Na China, por exemplo, onde o padre Miguel também já esteve, não é? Não sei se é fácil assumir. O que é mais difícil na China? É assumir a fé? É lidar com as diferenças? Como é que foi essa vivência de um ano? Foi um ano, não foi?
Três anos.
Três anos em que esteve na China.
O mais difícil é falar chinês.
Foi para isso que foi para lá também, não é? Um bocadinho mais para aprender mandarim.
Exatamente. O mandarim é lembro-me que entre os jesuítas brincávamos a dizer que desde o Ocidente acham que a muralha da China é uma construção de pedra, mas não, a muralha da China é o mandarim.
Ok, admito que sim, não sei dizer ai em chinês.
Mas como toda a gente sabe, a muralha da China, mesmo fisicamente, é bonita e imponente. Não conserva só longe os de fora, mas acho que também gera um quê de admiração, porque de facto, pronto, é isso, tem a sua beleza, tem a sua beleza, inclusive é uma coisa que se vai notando. E agora estou aqui a falar da muralha da China, mas já vou passar para a língua, e para o que isto também ajuda a pensar na evangelização. Quanto mais vamos caminhando na muralha da China até chegarmos ao extremo que está ali na zona mais oriental, reparamos que os materiais vão mudando, apesar da construção ser sempre a mesma. Os materiais mudam, que tem a ver com materiais mais do local. E isso, pronto, também fala da própria muralha da China como uma realidade muito viva, porque vai mudando as cores, vai mudando. Pronto, e acho que a língua chinesa tem muito a ver com isto. Acho que também lembro perfeitamente de quando cheguei, portanto, o primeiro ano que vivi foi em Taiwan, e de facto o mandarim falava-se de uma maneira muito clássica e também muito ligada à história de uma zona de cultura chinesa, onde de facto se primava muito por se mostrar que somos autenticamente clássicos. Então escrevia-se o chinês clássico, que é mais complexo,
ficou
que o moderno,
uma boa base,
que se
não é?
Escreve. Sim, sim. Que se escreve, e um bom exercício de humildade.
Acredito.
Mas percebe-se que há ali uma maneira de falar o mandarim. Depois vamos para Pequim e fala-se mandarim de uma maneira completamente diferente. Se já do norte a sul do país, em Portugal, experimentamos mudanças, imaginemos numa escala geográfica bastante maior.
Pois imagino.
Acho que isso se sente muito imagino. Mais. As tais mudanças de material de construção. Mas ao mesmo tempo, depois também se percebe que as analogias são diferentes, os modos de falar e de receber a relação, a amizade, são diferentes. Os taiwaneses, por exemplo, para dar este exemplo, já que estamos na referência a estes dois lugares, eram muito mais... gostavam muito mais do recurso à poesia, por exemplo, na maneira diária de falar, eram bastante mais poéticos na maneira de expressar a língua, etc., e os pequinenses eram muito mais pragmáticos. E, portanto, ali muita poesia. Quer dizer, havia claramente uma sensibilidade para isso, mas percebia-se que o carácter, a maneira habitual de falar daquilo que eles chamavam o chinês comum, era muito mais direta, muito mais pragmática.
Apanham o melhor de dois mundos para aprender a língua.
Exato.
Então,
né? E isso é curioso, que também depois muda a maneira de crescer nas relações, de falar acerca da fé, de partilhar aquilo que nós vivemos e acreditamos e experimentamos, e isso também nos educa, porque de alguma maneira é muito mais do que expressar de uma maneira a nossa fé, é aprender a vivê-la de maneiras diferentes para poder partilhar aquilo que se vive.
Vamos olhar aqui para o ano inaciano, que começou em maio, não é? Até começou com uma vigília que foi em pandemia e, portanto, teve que ser enquadrada dentro dessa contingência. O que é que significa, o que é que tem, como é que vai ser, ou como é que está a ser, neste caso, este ano inaciano de celebração de Santo Inácio?
O ano inaciano começou no dia 20 de maio de 2021, uma ocasião, como disse há pouco, de celebrar este ferimento, estes 500 anos do ferimento de Santo Inácio na Batalha de Pamplona. Faço aqui só um aspecto muito prévio, que acho que também ajuda aqui a dar um grande enquadramento ao sentido do ano. É a segunda vez que a Companhia de Jesus celebra um ano inaciano. A primeira foi em 1991, quando celebrávamos também os 500 anos do nascimento de Santo Inácio. E era também um momento muito especial em que a companhia de todo o mundo, de alguma maneira, quase que também na preparação de grandes reuniões internas à companhia, mas também assumia muito os frutos daquilo que tinha sido o seu compromisso entre fé e justiça, que foram assumidas nas congregações gerais, à luz do Concílio Vaticano II, mas nas congregações gerais que os jesuítas, estas reuniões grandes de governo da companhia, que aconteceram durante e depois do Concílio Vaticano II. E, portanto, à luz disso, viu-se aqui muito esta implicação da fé e da justiça. Portanto, são sempre assim momentos de releitura, diria eu, do próprio estado da missão, quase que impulsos a essa releitura. E acho que o ano inaciano, nesse sentido, este segundo, 2.0, surge com um sentido que também lhe é análogo, que é aquele de revisitar a conversão de Santo Inácio, revisitar as raízes espirituais da sua conversão, pedindo que isso também opere a nossa, não só a nível pessoal, não só a nível comunitário, também a nível institucional. E há um marco muito forte para que isso possa acontecer de maneira concreta, que é a proclamação ou o confiar à companhia daquilo que nós chamamos as preferências apostólicas universais, que acho que é assim um termo que pode parecer estranho à partida, mas tem aqui um grande significado, que é resultado do seguinte processo. Desde há cerca de 4, 5 anos atrás, começou-se um processo de escuta de todas as pessoas ligadas à missão da companhia, não só os jesuítas, mas pessoas ligadas a este corpo apostólico e que fazem parte deste corpo apostólico e que foram escutadas em todo o mundo, no sentido de encontrar áreas e focos da nossa missão que deveriam ser preferenciais. Antes, a companhia tinha prioridades, dentre as quais estava a China, a África, o apostolado social, o apostolado da oração, etc. Mas a prioridade, de alguma maneira, é exclusiva, não é? Uma pessoa tem uma prioridade é porque é aquela e não é mais nenhuma. A preferência é mais inclusiva, no sentido que é algo que, dentre várias coisas, se prefere. Quem vai para a China é só quem vai para a China e está lá na prioridade. A preferência é algo que se supõe que
Mais
pode ser
abrangente.
mais transversal a
Sim.
todas as obras da companhia. E pretende-se que este ano inaciano seja um modo de acolher as tais preferências que resultaram da escuta da Companhia Universal. Quais é que são essas preferências? Mostrar o caminho para Deus através do discernimento e dos exercícios espirituais, caminhar com os pobres e aqueles que são mais descartados e desprezados na sua da sua dignidade. Acompanhar os jovens na criação de um futuro de esperança e colaborar no cuidado da casa comum. São assim aspectos que já reúnem algo do que a companhia vai fazer, mas que se pretende que também sejam mais postos em prática. E acho que o ano inaciano, já em vários sítios, tem vindo a falar acerca da importância destes aspectos. Veja-se só, por exemplo, aquilo que o Ponto SJ tem vindo a fazer.
É um bom sítio para se manter atualizado também sobre o que se passa neste ano.
Exatamente, exatamente. E aquilo que tem vindo a fazer na divulgação de casas de exercícios, conversas sobre exercícios, ou seja, no fundo, dar inputs que permitam integrar esta finalidade de fundo do ano inaciano, que é o acolhimento à luz da conversão de Inácio destas preferências, também aquilo que irá ainda fazer agora em tempos que vêm, anuncio já um pouco, de olhar também para as restantes preferências, o trabalho social, de acompanhamento dos mais pobres, do trabalho com os mais jovens e de colaboração no cuidado da casa comum, e também muitos outros eventos que vão sendo feitos noutras comunidades locais. Na paróquia de São Pedro da Covilhã tem-se desenvolvido várias catequeses e conferências sobre Inácio de Loyola e a sua conversão. O mesmo se diga no Centro de Reflexão para Estudantes Universitários, creio, ele no Porto. E pronto, tem-se vindo a desenvolver grandes coisas a nível local. Agora, mais ao nível nacional, estava-me a faltar a palavra. Vai ser também promovido um grande momento que será o dia 12 de março. 12 de março porquê? Porque se comemora a celebração dos 400 anos da canonização de Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier.
Todas as datas outros. São boas para celebrar, já percebi.
É.
É isso mesmo.
Acho que na Companhia é curioso que, em toda a Igreja, mas na Companhia acho que se valoriza muito também estes momentos
são
de
sempre
marco.
Bons momentos para reflexão, é, como
exato.
Falou aí, não é?
É como os anos da avó, é como, de alguma maneira, são sempre datas boas para a família se reunir.
Eu sou uma rapariga que gosta de celebrar aniversário, portanto, acho sempre, agora fora de brincadeiras, mas sim, são sempre momentos que nos ajudam, se calhar, a pensar, a refletir em conjunto.
Exatamente.
Como disse, isso é um trabalho que tem sido feito neste ano e nesse ano. Lembro também, estava a ouvi-lo, que há uma pequena curta-metragem que conta de uma forma bastante simples, se calhar quem não conhece bem a vida de Inácio de Loyola, que sim, podemos partilhar, se quiser, é só dizer aqui para a Renascença, dina.isabela.rr.pt. Eu partilho esse link, será mais fácil assim, para poder acompanhar também aquilo que é, na primeira pessoa, nesta história contada, a vida de Inácio de Loyola e a sua aproximação à Igreja. Um minuto, porque já percebi que gosta de falar como eu, para deixar aqui aos portugueses, para os convidar a viver este ano e a participar nesta celebração, já que, como recomendava Santo Inácio de Loyola, em tudo, amar e servir pode ser um bom repto.
Assim, o grande convite que deixo é de estarem atentos a esta vida de Inácio, atentos a procurar conhecer este homem que tem tanta proximidade daquilo que também é o momento espiritual que acho que o nosso tempo nos traz, de refazer, de recomeçar e de olhar num tempo em que tanto se fala de programas de resiliência económica e social, tentar salvaguardar toda a profundidade espiritual que esta palavra precisa de ter para que seja orgânica, bem feita e plena. E acho que aqui Inácio pode servir de um grande motivo espiritual para pensarmos o que é a reconstrução e esta tal reconstituição em tempos de últimos capítulos de pandemia, esperemos.
Esperemos.
Além disso, o dia 12 de março acho que é, sem dúvida, uma ocasião para podermos experimentar esta beleza do que é a comunidade apostólica inaciana e do que é este corpo reunido para a missão, mas também, mais do que haver simplesmente este dia de celebração, o convidar todos a poderem procurar o que é que este caminho espiritual de Inácio nos pode convidar sobre perceber o que é o discernimento e o que é o caminho espiritual que cada um de nós pode fazer, aprendendo a tomar decisões a partir do impacto afetivo da palavra de Deus, mas também dos acontecimentos sobre nós. Acho que Inácio propôs isto muito bem naquilo que nós chamamos dos exercícios espirituais, como uma proposta de retiro e encontro com Deus e connosco próprios. Há imensas casas em Portugal que o podem favorecer e que podem dar esse plano de entrada na vida de Inácio, e acho que certamente é um convite muito necessário naquilo que é este tempo que nos é dado viver.
É provável que continuemos a falar ao longo deste tempo, porque este programa existe também para acompanhar aquilo que se passa na vida da Igreja. Gostei muito de conversar consigo.
Também
eu. Neste bocadinho aqui de porta aberta para este ano inaciano. Lembro que o convidado desta manhã é o Padre Miguel Pedro Melo, coordenador do ano inaciano, jesuíta, que de vez em quando visita aqui a nossa casa. Já agora vou aproveitar para publicitar, porque participa também no Passa a Rezar.
Exatamente.
Que é um extraordinário site, aplicação, como quiser, para poder rezar de uma forma muito prática. Às vezes não, eu diria muitas vezes será surpreendido. Muito obrigada, um bom domingo.
Obrigado, igualmente, bom domingo.